Alô você, 7 horas e 33 minutos. Estamos chegando aqui pelas ondas da Rádio Camponesa, nesta manhã típica de verão, calor, e tem previsão de chuva nesse final de semana para todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Fábio Camargo Pazini, Departamento de Comunicação e Marketing, em nome do Poder Público de São Pedro das Missões. Muito bom dia. Estamos ao vivo, pautando mais uma edição do seu, do nosso informativo Bom Dia Município, de responsabilidade da Prefeitura de São Pedro das Missões, hoje dia 15 do mês de março, pauta de número 5, quinta edição do nosso informativo, a partir das 7h20 da matina até as 8h e alguma coisa na sexta, enfatizando as informações oficiais do Poder Público.
Quem me ensinou já não mora mais aqui nesta querência.
Semana passada, dia 8, nós fizemos um especial, retrospectamos aqui as pautas que foi realizada com o prefeito e também com o vice-prefeito. Prefeito Antônio, vice Rafael Fumagalli. Hoje retomamos com os nossos convidados, já passou por aqui também a educação. No dia 1º de março, a Patrícia Marques foi a nossa convidada. 7h36, hein? Vamos repercutir informações antes de nós abrirmos a nossa pauta, mais uma vez aqui pelas ondas da Rádio Camponesa, já que ontem foi feito um bate-papo também especial com a saúde. O Everson Brizola está mais uma vez aqui para que nós possamos, no nosso informativo, enfatizar aí o dia a dia, as atividades, os atendimentos e também falar sobre o mosquitinho da dengue. Inclusive, hoje de manhã, já o fumacê acordando aí os moradores, hein? Fazendo aquele barulho, fazendo aquela fumaça, não esquecendo, a melhor prevenção é você cuidar da água, água parada no seu pátio, na sua propriedade, hein? Dá uma olhadinha, não custa nada, para que nós eliminamos o foco, ou tentamos minimizar o foco, que é o mosquito transmissor da doença, da dengue e de outras doenças relacionadas à questão do mosquito da dengue. Bom, como eu falei semana passada, na sexta de manhã, movimentamos aqui a cidade. Nós tivemos o recebimento de mais uma máquina, quase R$700 mil em investimento próprio, em que o Poder Público adquiriu uma pá carregadeira. E também naquela manhã acontecia um evento alusivo para as funcionárias públicas, servidoras públicas, destinados em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A primeira-dama Milene coordenou essa atividade, lembrando que para as nossas mulheres do campo e da cidade, atividade alusiva ao Dia da Mulher, na semaninha do município, no mês que vem. Vamos acompanhar então aqui o momento em que o vice-prefeito Rafael Fumagalli visitava e também nós conversávamos com a primeira-dama, a Emilene Ribeiro, no evento realizado na sexta passada
de São Pedro das Missões, onde o Poder Público de São Pedro está organizando, vice-prefeito, um baita evento destinado às mulheres. Nós falávamos já no rádio hoje de manhã que geralmente o público da prefeitura, quando era realizado o evento, não tinha possibilidade de participar, até porque as escolas tinham as suas aulas, a maioria das mulheres não tinha condição de deixar seus filhos, precisava que as aulas continuassem e o servidor público feminino não participava. E agora foi pensado então em um evento como esse, organizado aí pela primeira-dama, para contemplar essa classe importantíssima. Todo dia, como tu falaste, já é Dia da Mulher. E um público feminino da prefeitura significativo, vice-prefeito Rafael.
É isso aí, Fábio, como a gente estava comentando antes, hoje, amanhã é delas, né? Pessoal, os funcionários todos da prefeitura estão aí, professores, funcionários de todas as secretarias, né? um belíssimo evento e casa cheia, né, Fábio? Casa cheia. Estamos aqui na sede da terceira idade e tá cheio e importantíssimo essa demonstração aí de carinho da gestão pública, né? Da administração pública, em nome das gurias de educação, demais secretarias, assistência social, secretaria de saúde, né? Que lembraram, né? De homenagear as gurias. E tá casa cheia, né, Fábio? Casa cheia.
Legal.
Belíssimo evento, brincadeiras, né? Logo depois tem um cafezinho. Né?
Show de bola, valeu, hein? A palestrante aí coordenando. Até nós falávamos hoje a importância do público feminino também nas cargos de chefia, né? Temos a secretária de Educação, a Patrícia Tonello, que está também como secretária de Junta da Saúde, a Rose Ardengue ali na assistência social.
É isso aí, Fábio. As mulheres estão ganhando seu espaço, merecido, né? Merecido espaço. Competentíssimas aqui no nosso município. Cargos importantíssimos estão sendo geridos, assim, digamos, pelo público feminino. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Assistência Social, né? Em todos os departamentos possuem essas mulheres, essas guerreiras que fazem a diferença, né? No nosso município.
Legal. Tá, e vamos acompanhar um pouquinho a Letícia, ela que está coordenando a fala, coordenando esse evento, hein, com algumas imagens aqui.
Eu trouxe um assunto muito pertinente, que é a respeito, né, da nossa mentalidade. Porque quantas vezes nós começamos o nosso dia olhando para o espelho ou passando reto por ele, dizendo assim, ai, mais um dia. Quantos dias falta para sexta-feira? Ai, mas eu não vou me arrumar hoje. Porque as crianças lá na escola, não dá para a gente se arrumar. Vou me arrumar para quê? São só crianças, né? Ou o meu público lá na secretaria, nem dá bola se eu estou arrumada, se eu não estou. E nesse meio tempo, a gente vai esquecendo da nossa essência. A gente vai esquecendo do ser mulher, do se cuidar, do se amar todos os dias. Muitas vezes nós esperamos que as pessoas ao nosso redor, que o marido, que o namorado, que os filhos, que o pai, que a mãe nos valorizem, que eles nos deem um elogio. Mas qual foi a última vez que você olhou para o espelho e se elogiou? Qual foi a última vez que você olhou para o espelho e disse, nossa, que mulher maravilhosa? Qual foi a última vez que, ao invés de você olhar para o espelho e se criticar, você se deu um elogio? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre essa mentalidade que nós vamos falar hoje. Porque começa com nós, todo santo dia, todos os dias, é eu acordar e decidir que aquele dia...
Nossa, a primeira dama colocando a mão na labuta, hein? Já preparando esse evento em alguns dias. Evento muito bem pensado, hein? Parabéns. Falávamos com o vice-prefeito. Geralmente, quando se tem o dia da mulher, inclusive para o público, vai ser no dia da semana do município, mas o público feminino que trabalha na prefeitura não tinha condição de participar. E hoje, então, um dia só para vocês.
Isso, Fábio. Geralmente, os setores da prefeitura, eles não poderiam participar nesse dia, porque eles tinham atendimento ao público, eram as crianças, era a saúde, era todos os setores. E a gente decidiu, e elas vinham nos pedindo que nós organizassem alguma coisa para elas poderem participar. E hoje nós organizamos, no dia 8 de março mesmo, um evento somente para as funcionárias. Vai haver a nossa programação do Dia da Mulher para a comunidade em geral, para todas as localidades, mas hoje nós fizemos especial a funcionária pública com muito carinho, Fábio. Foi pensado e organizado pela equipe da educação, assistência social e saúde junto. Nós organizamos. Então, a gente agradece a vinda de cada funcionária aqui e que elas sejam bem-vindas e acolhidas aqui no dia de hoje.
E o toque especial que vocês dão no setor público é importante, nos cargos de chefia, na secretaria secretaria, saúde, educação, obras, agricultura, o conselho tutelar. Mas hoje o maior público fica na educação, né? O público feminino barra saúde.
Sim, Fábio, nós somos 137 funcionárias mulheres no poder público, isso.
Mais da metade dos homens.
Mais. E a grande parte fica na saúde e na Secretaria da Educação, na educação total. É onde é a maior parte, né, que fica as mulheres, são nessas duas secretarias. Mas do restante também, pegar o conselho tutelar é só mulheres, né? Então, a gente vai dominar o mundo.
Parabéns, hein? Valeu, ótimo evento.
Obrigada.
Legal, está aí então. Primeira dama.
Você está ouvindo Bom Dia Município, um programa da Prefeitura. Você está ouvindo Bom Dia Município. Você está ouvindo Bom Dia Município, um programa da Prefeitura de São Pedro, todas as sextas, às 7 horas da manhã.
Muito bem, 7h44, ouvimos então o momento em que realizava-se esse evento alusivo ao Dia da Mulher para com as servidoras públicas do município. Como eu falei, pauta de hoje, saúde. Everson Brizola, secretário, ele que é servidor de carreira, seja bem-vindo, muito bom dia, como vai a vossa pessoa?
Muito bom dia, Fábio, muito bom dia também aos rádios ouvintes. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo todos nessa manhã. Mas quero agradecer de imediato pelo espaço, né, que nós foram aqui apresentado para nós trazer as informações elusivas da Secretaria de Saúde.
Bom, não podíamos deixar de comentar, claro, falta para nós iniciarmos a questão do combate ao mosquito da dengue e outras doenças afins. Acompanhando essa semana, o pessoal da vigilância, da epidemiologia, fazendo aquele trabalho de campo, visitando as casas, batendo na porta, pedindo com licença. Mas só isso não basta, né? A comunidade tem que tomar consciência, principalmente quem está quem tem, né, um pátio maior, quem lida com animais, cuidar a questão da água parada. Por enquanto, é essa a recomendação.
Exatamente, Fábio. Assim, ó, tem a questão de protocolos que a gente segue, tá? Mas não basta só protocolos, porque às vezes a gente é melhor prevenir do que remediar. Então, a questão da água parada, eu já comentei ontem com o pessoal, se tiver e perceber que tem larva, não somente descartar, colocar ali uma que boa antes, por causa que o ovo fica, né? Então, tu descarta na rua lá uma vasilha com água que tenha larva, ou ovos. Ovos principalmente. Aquela larva ali, aquele ovo pode ficar ali até um ano, né? Até chover e voltar a eclodir. Então, o bom já é eliminar antes para descartar. Mas é bom nós comentar também o que, de ontem para cá, quais foram as medidas, além de nossa ação ali na secretaria, a administração em geral está preocupada e já tem novidades aqui que a gente pode passar. Ontem a gente fez isolamento, vamos supor assim, de ir atrás, de ver se encontra foco 300 metros em volta, para depois aplicar via costal nas calçadas o defensivo. Aí o prefeito me entrou em contato ontem, me passou que entrou em contato com a detetizadora. E já está aplicando, inclusive já amanheceu hoje, era para ser a tardinha, mas de repente o tempo está meio nublado.
Exato.
A princípio são duas aplicações, né? Então vai passar uma vez, depende da quantidade de. Se o veneno desceu, se ele, né, subiu conforme o horário.
Efeito.
Conforme o horário e o tempo, sabe que a fumaça pode descer como pode subir.
Exato.
Por enquanto, eu acho que está fazendo, ela está pairando no ar, então isso aí é
até
bom.
Até porque não tem vento.
E daí, eu acho que toda, nesse momento, toda ajuda, toda ideia, né, é bem-vinda, né, porque daí vai passar nas comunidades também, vai fazer 500 metros em cada, nos colégios do Espinilha, do Barro Preto, e são 5 quilômetros, né, de aplicação que foi contratado pela administração municipal. Esse é um trabalho extra e uma ação extra aquilo que é recomendado, porque essa parte de aplicação vai pegar o mosquito na fase adulta. Aí tu falou da fase inicial ali do combate, que é o cuidado normal, porque tem o desenvolvimento das larvas, dos ovos, e que tu vai ter que, não só um dia, entendeu? Vai ter que fazer vários dias. Mas o principal que a gente estava comentando ontem com o Dr. Alex é a questão do tratamento na hora da atenção, quando chega na unidade de saúde, né? É isso que a gente está tratando todos, que o pessoal não precisa se preocupar ou fazer, né, ficar ansioso com relação a isso, porque a saúde e a equipe está trabalhando em função disso, né? Então, eu sei que a gente está bem atarefado de outros atendimentos, mas mesmo assim, eu acho que todo cuidado é pouco quando se trata da saúde das pessoas. Ninguém quer passar hoje por aquilo que nós passamos na pandemia, sem saber o que fazer, sem ter, né, o posto cheio de doentes, né, esperando atendimento, e pegou todos nós de surpresa. Pelo menos vamos fazer um choque antes, para nós termos um certo tipo de vantagem contra o mosquito, né?
Exato. Hoje ativo, quantas pessoas estão doentes? Temos dados?
Fábio, assim, ó, nós temos positivo, de confirmado que foi reportado os exames 1, que foi feito no laboratório. Mesmo esse confirmado, nós tivemos que mandar para o LACEN, porque é o LACEN que vai dar a confirmação oficial. Então, o resultado demora de 10 a 15 dias. Então, foi levado 17 pessoas que foram coletadas em duas etapas, o dia 8, acho que foi segunda-feira. Foi
na terça.
Na terça, na, né? Terça. Na terça-feira.
Inclusive, eu me incluo aí também.
Exatamente. E falando nisso, tu percebeu na parede lá, tá um deles, ó, um mosquito. Escapou da fumaça, entendeu? Aí que a fumaça, no primeiro momento, ela vai pegar os mosquitos que estão voando, que estão pairando, né? Então, todo cuidado é pouco. Não significa que foi erradicado. Sim, imagina. Por isso que a ideia de passar em mais de uma aplicação, para poder isso realmente dar um choque, né? E dar um certo tempo para nós trabalhar. Em cima dessas ações, hoje está indo a equipe nossa lá da vigilância fazer um treinamento com o pessoal de Porto Alegre, que estão lá em Jabuticaba. Esse treinamento é para fazer aplicação costal, né? Como usar a máquina costal e habilitar eles para trabalhar com elas para fazer passar na grama, na calçada. Inclusive, a gente pode até disponibilizar para as pessoas, né, o produto para poder passar em volta das suas casas e tal.
Tem disponível no posto?
No posto ainda não, mas tem como conseguir. Tem municípios que já está fazendo isso, está aplicando, e as pessoas que quiserem passar dentro do seu pátio, vai lá e passa. Porque nós passamos na calçada, por volta, né?
Exato.
Mas sempre é bom, né, fazer um...
Bom, segundo as informações, esse é o pico, agora começa a diminuir um pouco o calorão, o dia fica um pouquinho mais curto, a tendência é diminuir, Everson?
Fábio, assim, ó, nós temos a presença do Aedes aegypti aqui há muito tempo, né? Isso há 4, 5 anos, mas do ano passado para cá a gente tem encontrado mais amostra positiva em vários pontos. Então é difícil você isolar um lugar e dizer que ali é o foco, né? É porque tem um riacho que corta o município. Então, e os suspeitos, eles são de vários pontos também. Não é um foco de uma quadra. Então, a decisão... uma tomada de decisão para frente do que e monitorar isso que foi feito, né? Daqui 2-3 dias nós vamos voltar nos lugares de estratégia, vamos coletar as larvas e ver se ainda tem larva, né, eclodindo nos focos que a gente, né, tem para coletar. Então esse monitoramento vai ter que ser sempre, e não é porque, como eu disse, faz o fumacê hoje ou faz a aplicação costal que vamos erradicar. Eu estava aqui a 3 quilômetros aqui na morada da minha mãe, e lá eu encontrei um mosquito lá. Então ele não vai ficar só no povoado.
Exato.
E retornando à tua pergunta daqui, do pico da doença, né? Então é o seguinte, como nós tínhamos um mosquito, ele nunca foi, infectou ninguém, ele veio, né, de certa forma alguém veio infectado. A gente já sabe que houve pessoas de fora. Então, esse, quando vem de fora, ele vem no carro, ele vem na mala e ele acaba se misturando com os cuscuz, né? Então aquele mosquito chega, a primeira coisa ele vai tentar alguém para alguém ou um animal.
Precisa se alimentar.
Não precisa ser só pessoas, pode ser animais, para se alimentar. Porque no momento que ele se alimenta, que a fêmea se alimenta, ela já vai encontrar, procurar uma água para desovar. Né? Então, esse aqui é o grande. É o instinto deles, e tem um ciclo curto de vida. Então, se nós combatermos eles, né, nesses próximos dias, assim, e manter a eficácia, o trabalho de procura e combate durante uma semana, 10 dias, muito provavelmente a gente vai fazer com que, né, seja eliminado grande parte, né, dessa população desses insetos aí.
Bom, ainda mais duas perguntas falando da questão da dengue. Existe um boatos de que a fêmea, ela já está nascendo com o vírus. Isso se confirmou? Tem informação disso ou não? Não precisa picar alguém infectado?
Pois é, também, Fábio, tem isso, né? Está em estudo, foi até um questionamento que eu mesmo fiz um dia, nós tivemos no Palmeiras, na reunião lá com os outros secretários. A princípio não é para ser, mas sabe que a natureza, ela encontra um meio, né? Então, vamos supor, um ovo eclodiu de um mosquito infectado. Nós não podemos garantir que ele não venha nascer infectado, né? Porque, a princípio, vai nascer normal. Mas, se nascer infectado, é um fator muito mais agravante, porque daí, daquela uma, pode nascer milhões, né?
É verdade.
Então, isso que a gente tem que ficar sempre alerta.
E vacina?
Vacina é o seguinte, eles estão detectando vários tipos de dengue. Várias variantes. E tem que ser da tipo 2 para cima. As mais complicadas, entendeu? Então, por que nós estamos mandando essas amostras para o LACEN? Porque nós temos que detectar a dengue primeiro no município. Aí, se alguém dessa, os municípios que vão receber a vacina primeiro, aqueles que têm a tipo 2 em diante.
Então, a vacina já está no mercado. Já tem
ela
essa possibilidade.
Já existe.
Não é eficaz e não é vacina.
Eles compraram algumas doses, mas assim, ó, pega ali até 14 anos, uma faixa etária ali, que não, é muito pequeno, né? Em relação a. Sim, até sim. Hoje nós temos as pessoas mais infectadas são fora dessa faixa.
Exato.
Tem crianças também que estão, né, foram fazer teste, né? Inclusive, pessoa da nossa equipe que tem as crianças que estão fazendo teste, porque como o mosquito está na quadra aqui, vamos supor, a grande preocupação é começar assim, a picar uma pessoa e picar outra pessoa. Então, normalmente, se aquele mosquito se alimenta o suficiente, ele já vai procurar um lugar para desovar, né?
Exato.
Mas se ele, né, não conseguir atingir seu objetivo, que é para manter a prole dele, ele vai procurar outras pessoas, né?
Legal, hein? 7h55, Emerson Brizola, secretário de Saúde. Um abraço aqui a Patrícia Tonello, já está na unidade desde cedinho, inclusive ela falando que já tem movimento bastante atípico nesta manhã de sexta. Valeu, Patrícia, e toda a equipe da Unidade Básica de Saúde. Emerson, para encerrar de vez, hein? Após diagnosticado, o tratamento, reforça aí como que está sendo... o que está sendo aplicado, o que a unidade tem disponível para poder diminuir a questão dos sintomas, né? Questão aí de enjoo, indisposição, bastante dor no corpo, né? Inclusive com perda de peso, né? Porque a pessoa fica, né, mais acamada, né? Sem disposição nenhuma.
Sim, abrindo um parênteses ali, a Patrícia tinha me avisado que estava com um problema de garganta, eu já ia reportar isso para vocês.
Achou.
A equipe está lá trabalhando, como sempre, né? Lá antes das 7 já estão em atividade, eu tipo, passei lá antes de vir para cá. Então, assim, Fábio, quando a dengue tem um mantra que o governo do estado do Rio Grande do Sul ele implantou para todos os municípios seguirem. Né? Primeira coisa é hidratar.
Água.
E água. Ele precisa de uma água, como eu disse o Alex, ele precisa não só de tomar água, ela precisa ser diluída em torno desses 4,8, 5 litros de água no dia. e intercalar a água com soro, a água pura, aí o chimarrão, o chá, ela tem que ser um volume alto.
Grande de água.
Porque para não deixar acontecer o sangramento ou alguma coisa. Mas também tem um fator, tem que ser com a orientação do médico, porque tem pessoas que não posso hidratar. Pessoas com diabetes, tem pessoas, né, que tem problema de rim, que ela não pode tomar muita água. Tem pessoas com problema de coração, que não pode tomar muita água também. Então, tudo que for fazer, nada faça por conta. Não tome medicação, ibuprofeno não pode, anti-inflamatório não pode, antialérgico não pode. Então, essas coisas tem que evitar agora, nesses momentos que pode... Todo mundo pode ser picado, né? Então, nesse sentido, tu tem que cuidar para não ter aquele hábito, ah, estou com dorzinha de cabeça, eu tomo lá uma pastilha. E qual é o mantra, então? É hidratar.
Água.
Água. É fazer o hemograma, chega na unidade, hidrata e faz o hemograma. Ou hidrata na água tomada, ou se a pessoa já chega, ela já vai no soro, intercala com o soro também. E notifica, né? Notifica o estado para a gente ter depois condições de um combate maior, no caso de uma pandemia.
Aqueles sintomas de dor de cabeça, dor no corpo, vai ter que aguentar no osso mesmo, porque não pode ter medicação. Né?
Tem a medicação, mas tem que ser com
orientação médica.
Orientação médica, né? A hidratação, automaticamente, ela vai eliminar essas dores de cabeça, pelo menos, né? Que daí ela tá, a parte circulatória vai ficar funcionando melhor e tal.
Claro, o bom é que... Houve, infelizmente, fatalidades, mortes, mas o índice de letalidade é muito baixo. Então, não temos que criar pânico. Sim, alerta.
É, vamos supor, um caso de infestação grande, que tu não toma providência para dar um choque na quantidade de inseto, né, no ambiente, isso é um fator agravante, porque daí aqueles insetos precisam se alimentar e precisam estar à busca de. Então a gente tem que combater eles a ponto de. E é uma luta assim, ó, em termos de número, quase impossível de vencer. Impossível de vencer, talvez, por causa que eles são minúsculos, são em grande quantidade. É. Né? Então tu tem que. Há um cuidado que tu pode ter, sabendo as regiões que eles atacam, no caso que eles atacam do joelho para baixo, né? Geralmente nas partes que estão mais para baixo, mais rasteiro no chão.
Ah, certo.
Cuidar para não, nessa época, se proteger.
Usar uma calça comprida,
uma calça
vai lidar na roça.
Uma mulher usar uma leg, uma coisa, pelo menos agora, até nesse período de duração, se a gente conseguir segurar e combater o mosquito que está ativo, dentro de 15 dias, 20 dias, a gente já elimina os mosquitos que estão contaminados. É, entendeu? Se nascer mosquito que tenha, que é o Aedes que vai ter ainda, mas pelo menos não está mais contaminado. A questão do repelente é muito importante também, né? A pessoa usar, passar, principalmente nos pés, nos calcanhar ali, que eles atacam ali.
Legal, hein? 8 horas em ponto, Everson Brizola, ênfase aqui no nosso informativo municipal, destaque saúde. Bom, dando sequência aqui o nosso bate-papo, mudando de assunto, antes de nós avançarmos nas questões aqui relacionadas ao dia a dia, ao atendimento, reforçando aqui as questões de outras doenças, também vamos aqui lembrarmos que a atividade, o setor de obras, barra agricultura, desenvolvendo suas funções, né? O Hélio Fortes, coordenando aí a obras com ênfase na questão relacionada as nossas estradas, tivemos a conclusão da ponte lá na divisa de São José das Missões, linha Binelo, seu João Oliveira, foi concluída, então, aquela passagem. Também o vice-prefeito, Rafael Fumagalli Silva, desenvolvendo suas funções, acompanhando o setor de obras, desenvolvendo N ações nas nossas estradas aqui do município, como a questão aqui das obras do calçamento do cemitério até a linha Cordilheira, com a tubulação, alargamento da pista, também desenvolvendo o acompanhamento lá no desvio, né, que vai até a Pampa das Missões, na linha Pise, no melhoramento lá do acesso, né, com o alargamento aí da estrada. Linha Brizola, enfim, também aqui ao acesso à BR-386, passando ali pelo seu Fontana, também obras sendo realizadas. E aí segue o fluxo durante essa manhã inclusive até não vir chuva, né? A tendência é que venha chuva no decorrer desse final de semana. Também o vice-prefeito destaca em R$180 mil para aquisição de 2 carros novos. Deputado Pompeu de Matos já encaminhou o ofício, já encaminhou que o recurso aí está sendo destinado, e aí o poder público fazendo as licitações para aquisição de mais veículos para a unidade de saúde, que nunca é demais. Por falar em carro, vamos começar a desenvolver então a ação aí no dia a dia das atividades das atividades relacionadas ao transporte de paciente com destinação de veículos, hein? O que daria para nós comentar? Como que está essa questão? Atendendo a demanda dentro do possível, meu caro Everson?
Fábio, a questão dos carros é o grande gargalo da Secretaria Municipal de Saúde, bem como da administração municipal como um todo, dá para se dizer assim. A gente está tentando e resolvendo as questões imediatas, que é de cunho de emergencial, ou seja, aquele tratamento de comorbidades, de doenças crônicas que já estão em tratamento, como o câncer, principalmente, que tem se alavancado no nosso município, né? Então, em um tratamento que tu vai numa consulta, na primeira consulta, ela reporta em retorno e vários retornos. Então, para mim, abrir viagem, eu preciso de estar os veículos ali. Nós temos com veículos a menos agora. A notícia da aquisição de novos carros, de 2 carros, é muito importante. Só que elas não são para agora. O que é para agora, que o prefeito já me autorizou a solicitar a compra, foi de mais um veículo que já está em fase de processo de licitação. Esse veículo é com recurso próprio, a princípio, daqueles leilão que saíram, o resto daqueles leilões que saíram. Então, isso vai atender a demanda que está reprimida, Fábio. Eu tenho pessoas que eu preciso encaminhar, encaminhamentos do SUS que está reprimido ali, porque eu não consigo abrir uma viagem. Então, nesse sentido, eu até quero pedir a compreensão das pessoas. Eu vou precisar, para te ter uma ideia, eu estou com a agenda fechada até o final do mês, praticamente, sem poder colocar uma viagem. Então, o que eu vou ter que fazer? E vai existir aquelas emergências. Hoje de manhã existiu, eu tive que levar um paciente de ambulância, eu já estava com todas as viagens, todos os motoristas já estavam nas viagens. Eu estou pegando motorista de outras secretarias para poder me ajudar nesse sentido. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, mas assim...
Mas vale aquela observação, claro que a unidade de saúde está ali para atender qualquer tipo de bolso, né? O SUS é para todos, mas vai ainda essa orientação, Everson, de que quem tem condição, né, de ter seu carro, tem condição de algum familiar fazer essa viagem, não é uma viagem, digamos, de risco, que pode ser num veículo normal, utilize o seu veículo próprio?
Fábio, mas a questão da história do SUS é direito de todos, se fala muito pouco em deveres, né? A pessoa tem problemas, tem carro, mas tu se vire, né? Acontece a pessoa, marquei uma consulta para amanhã, e eu estou com a agenda cheia do SUS, eu preciso, porque nós ganhamos carro para o SUS, é o SUS que nos dá o veículo, para puxar o paciente que eles estão encaminhando. Eu posso encaixar um paciente de particular, eu posso encaixar um paciente que vai pelo IP, pelo Unimed, porque eu vejo muito a questão do problema. A pessoa é do IP ou é do convênio, mas está se tratando para câncer, tem isso, a preferência é como se fosse. A questão é as pessoas que às vezes ficam procurando, vários médicos e... Passou um caminhão aqui. E daí, essa demanda que não parte de nós marcar a consulta para encaixar, essa a gente não pode, nós não podemos nos responsabilizar por isso. Eu chego na unidade, eu marquei um médico para amanhã ou para depois de amanhã. Elas precisam vir na unidade para a equipe de marcação ligar e encaixar uma viagem que está pré-definida. Como é que eu defino as previsões? Eu não abro viagem assim para a minha cabeça. Eu abro viagem segundo as marcações do SUS, que não me dá possibilidade de escolha. Eu não consigo escolher o dia que vai sair uma consulta do SUS. E hoje, como eu falei ontem, Fábio, os ambulatórios do SUS estão muito bem preparados, estão habilitados com toda a linha de cuidado, de exames, de tudo. A paciente vai na consulta, retorna pra, com a requisição dos exames, a gente encaminha de volta para o hospital marca a consulta, paga a consulta, nós temos que só levar. Mas para isso, nós temos que estar com os carros ali. Eles não, os retornos, por exemplo, do CACOM, eu não consigo escolher, porque é o dia específico que o médico vem. Entende? Então, é para isso que os carros estão cheios. Agora, então, qual é a medida que eu vou ter que tomar agora, até o final do mês, pelo menos?
Uhum.
E manter todos esses atendimentos que está agendado, porque não tem, eu olhei ontem, a agenda geral, não tem como desmarcar nenhum deles.
Exato.
Porque é consulta esperando de um mês, dois meses, três meses. Pessoas que já têm um diagnóstico confirmado com exames, já têm biópsia confirmada e eu preciso mandar ele fazer pelo menos a primeira avaliação. Então, vou manter esses aí e segurar aí aqueles examezinhos básicos de rotina que pode esperar, uma ultrassom, uma ressonância.
Ou
uma,
se a pessoa preferir, como eu falei, vai com o seu carro,
se
caso
a pessoa
não tenha
preferir,
agenda.
Vai. É. Agora, também é bom até eu falar, que ocorreu agora, a doutora que estava vindo fazer as ultrassom, ela disse que não foi mais viável para ela, que parou com esse serviço.
Aqui na unidade de saúde.
Isso aí foi uma perda grande, porque a gente não precisava do transporte. O que eu vou fazer? Eu vou, aquelas pessoas que estavam agendadas, sabe, que tem bastante agendado ali, eu vou dar autorização para eles, vão fazer ali em Palmeira, ali tem, e eles deram um jeito de ir fazer os exames deles.
Exato.
A ultrassom ali que tem para fazer, e a gente autoriza. Vamos ali fazer, porque daí eu não estava preparado para esse transporte que ia ser agora o dia 20, o exame deles, né?
Uhum. Então ela parou agora?
Ela parou agora. Antes de, então, e ela vai ficar atendendo na Cuidar lá em Palmeira.
E só o médico pode utilizar, manipular o ultrassom?
Só o médico com treinamento específico.
É
uma especialização.
É muito caro um equipamento desse?
E a especialização é como eu fazer um curso lá de cardiologia, de pediatria, ou, nesse caso, radiologia ou ultrassom.
E é muito caro o equipamento para nós termos na unidade de saúde?
O equipamento em torno de 130, 150 mil.
Mil reais.
Isso.
Hoje está quanto um exame de ultrassom?
É mais ou menos de 100, 120.
Mais ou menos quantas demandas dá no mês?
Há demandas, eu tenho umas 60 demandas, né?
Gasta uns 6 mil, então?
É, por aí.
Em dois anos
cinco,
pagaria um ultrassom?
5 mil, não, vai mais, né? Tu quer dizer, se você pagaria?
É, em dois anos você pagaria.
Daí eu não vou fazer. Não, se nós conseguíssemos um projeto de fora, vamos supor, de uma emenda,
uhum,
é bem viável. Só que eu tenho que ter o médico, a própria doutora, ela se disponibiliza. Então, nos municípios que ela está fazendo, que tem o aparelho, ela vai fazer.
Mas eu digo, para fazer o exame, não poderia ser o profissional da enfermagem fazer o exame e o médico que vai avaliar?
Não.
Para não ter aquele tempo do profissional lá no
não
exame.
É o médico.
Não, é o médico.
É o único que é habilitado, é o próprio médico. E aí, assim, cada parte do corpo é tipo de especialidades ainda, sabe?
Ah, então.
Eu posso ser habilitado só para fazer abdômen.
Ah, entendi.
Só para fazer outras partes. A parede abdominal é um tipo de equipamento separado. Tem que ter dois, pelo menos.
Dois, né? Então, quase que inviável, então, ter na unidade de saúde.
É, porque é um equipamento médico de. Tanto é que ela tem o aparelho, prestava serviço para toda a região e falou que não compensava.
Não compensava.
Então, isso aí, a gente vai autorizar, faz na clínica.
Perfeito.
Lá. Pelo menos agora, até vir os carros, a gente dá uma segurada. Se a van, no caso, eu conseguir deixar ela meia livre, eu boto uma viagem, a gente vai se ajeitando lá. Eu vou pegar aquelas pacientes que o Alex me indicar que precisa fazer meio logo e encaminhar. Isso fica fora dessa...
Muito bem, 8 horas e 12, um abraço aqui a Marlene, que está conosco, né, o Paulo César, o Cid, o Homem da Água, também a Primeira Dama, tantas pessoas que estão plugadas no nosso canal no facebook.com/pedro.dasmissões com som e imagem. Também o Marcelo Azeredo, sempre conosco, valeu, bom dia. E as pessoas que estão plugadas na Camponesa, hein, na sua lida do campo, na lida do comércio, muito legal, muito bom dia, boa sexta, bom final de semana. E já, hein, não esquecendo, mês de abril está chegando, atividades relacionadas ao dia do município, dia 12, 13, 14... já a partir dessa semana, intensificando aí as vinhetagens. E no dia 19, então, o jantar do peixe, na sexta, dia 16, numa terça, oficialmente, então, o município completa mais um ano de vida. 12, 13 e 14, e depois no dia 19, com shows, com feira, com mostra da terneira, com eventos culturais promovidos pelo poder público em parceria com o nosso comércio local, com, também em parceria com o poder legislativo. Bom, atendimento do Dr. Alex, a agenda, recapitulando dele, de segunda a...
De segunda a sexta, horário estendido até 7 horhas da tarde, das 7 às 7. Porque ele...
Das 7 às 7.
É, 7 às 6, às vezes ele faz no sábado, às vezes ele vem num dia que a gente convoca ele a mais. Pra... Eu sempre mantenho o horário dele do contrato ali, sempre separado das atividades do Mais Médico, né? Do Mais Médico seria de segunda a quinta, teria a sexta de folga.
Teria, sim.
A sexta-feira de folga, então ele paga no contrato mais o horário estendido depois das 4.
Ele está só com nós ou desenvolve o plantão?
Está só com nós.
Está disponível para
isso. Uma coisa sim, Fábio, que eu até quero falar, a equipe nossa vai estar ali sempre, né, para receber todo mundo. Agora aumentou muito o fluxo de gente, né, em torno de... Nós temos na média de 50, 70 atendimentos por dia.
Por dia.
O pessoal, né, quero pedir, tem um pouquinho de paciência, às vezes a equipe está sobrecarregada, sob pressão, né, às vezes todo mundo vai ser atendido, sabe?
Exato.
Então essa questão tem que ter. Às vezes não saiu o atendimento, me reportou uma pessoa, eu fui, estava esperando a sala de espera, não me chamaram por último. Daí eu comentei com ele, mas venha e fale com alguém. Olha, era a minha vez, eu não fui chamado, o que aconteceu?
Exato.
Aí não foi feita a ficha dele, não foi passado. Entende? Isso pode acontecer, mas a pessoa não é um por mal que as pessoas fazem. Às vezes, 70, 80 atendimentos no dia, lá no final do dia as pessoas já não estão pensando direito,
verdade.
Né? Eu principalmente
tive,
o médico. Né?
Eu tive duas vezes na unidade de saúde e o atendimento foi 100%. Entendeu? Pronto ali, o pessoal atendeu, não, né, falando em, como cidadão. Então, parabéns aí toda a equipe. Já no Hospital de Palmeiras já tem uma crítica, hein? Já estive no hospital final de semana passado e fiquei 1h15 quando eu cheguei, tá? Foi feita a triagem. Isso num sábado, tá, ao meio-dia, sábado passado. Rapidamente foi feito o atendimento, foi feita a triagem, demorou ali uns 15, 20 minutos para o pessoal da enfermagem. Mas desde o período que eu fiquei, 1h15, ninguém dos pacientes que estavam na sala de espera foi chamado. 1h15, eu desisti, acabei não indo, né? Segundo o que o pessoal constou, que tinha chegado alguém... pela ambulância, enfim. Só que eu penso eu que ali tem que ter um feedback, tem que ter uma informação, tem que nos dar uma informação. A cada 10 minutos alguém na enfermagem, pessoal, olha só, hein, mais um pouquinho, hein, estamos com o paciente que está sendo entubado, o médico está em plantão. Não ficar ali, entendeu, as moscas. Acho que essa informação é muito importante, que a pessoa vai entender, né, Everson? Sem dúvida alguma.
Interessante que isso a gente reporta eles praticamente semanalmente, quinzenalmente. Ah, aconteceu isso, vamos melhorar, vamos
e eles
fazer.
Não conseguem melhorar.
E de repente o fluxo é muito grande, porque os municípios, sabe, nós não mandamos muita gente para lá. Né? Tem a quantidade.
Inclusive eu estava lá, estava uma sala de 15, só estava aí em São Pedro das Missões.
Mas é claro que a população de Palmeiras, como se trata do hospital, eles vão direto lá. Então eu acharia que deveria ter uma separação, o município está indo, né? não vamos... colocar todos na mesma situação dos demais. Quando a gente demanda é porque a gente já teve um primeiro atendimento aqui e não conseguiu resolver.
É verdade.
Principalmente no final de semana. Né? Então, mas até 20 pessoas, que nem aqui na unidade, Fábio, na manhã, 20 de tarde, é bem tranquilo, o médico atende e tal.
Uhum.
Mas passou disso, aí tu sabe, vai carregando, a pessoa vai se estressando, entende? Essa questão do volume que é o complicado. Como é que eu vou oferecer qualidade atendendo 50 pessoas no dia? Não tem como oferecer qualidade.
Não, nem tem o que sentar.
Se eu quiser qualidade, eu preciso atender aquelas pessoas no mínimo com um espaço de tempo, né, razoável. Né?
Verdade.
5 horas, vamos supor, numa manhã, 4 horas numa manhã, era para atender 10 pessoas. Com 20 e poucos minutos cada uma.
Verdade.
Agora, se eu atendo 30.
Já vai diminuir o tempo.
Entende? Diminui muito o tempo. E a qualidade, daí vai naquela correria.
É o cobertor curto.
É o cobertor curto, puxa um lado, né?
Legal, 8h18. Everson, mais alguma informação pertinente à unidade de saúde?
Sim, Fábio, sim, agradecer o pessoal de lá que estão trabalhando, né, o médico, as enfermagens, o pessoal, todo o pessoal de apoio, né, que fazem toda a diferença, que não é uma classe sozinha que faz todo o grupo funcionar, né. E a gente está ali coordenando os trabalhos, também bota a mão na massa, também tive que fazer, falta motorista, às vezes eu vou para cima, entende? Eu acho que a gente tem que estar ali nesse momento que apertou demais a situação e o fluxo de doença, e o nosso povo é doente, Fábio, assim, ó, eu ontem estava comentando até com o doutor, não sei se é pela quantidade de exames que a gente faz e é necessário fazer. Então, eu acho que acredito que no que passa essa fase assim, de procura, daqui a pouco a gente já consiga mapear todos os doentes, a gente já consiga já fazer um tratamento mais eficaz para eles. Né? No mais, agradecer, Fábio, o teu espaço aqui mais uma vez.
Lembrando, atendimento odontológico, fisioterapia, psicologia, né?
O atendimento, o fluxo normal. Tu segue o fluxo normal de atendimento, a questão ainda segue o fluxo das próteses ainda por enquanto, tranquilo.
Temos academia pública também.
A academia está funcionando... foi dado uma repaginada, né, ali, né?
Por sinal, ficou bom essa arte, hein?
Sim, ficou bom, né?
Só trabalhou legal.
É isso aí. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então, a gente faz a nossa parte, a população faz a deles. E aquele ponto dos carros é como mais para refrisar nisso, né? A gente vai ter dificuldade até o final do mês, então o pessoal tem um pouquinho de paciência, né? Principalmente, assim, quando os carros estão tudo viajando, não tem como buscar em casa. Porque saíram de manhã e não tem hora para voltar. Você está ali, eu pego e mando, não tem problema nenhum. Mas às vezes não posso garantir, né, que vai estar o tempo todo disponível, até porque esse transporte é feito do município para fora do município.
Legal, Everson, pelas suas atenções, pelo seu tempo. Um abraço mais uma vez a Patrícia Tonello, que dá esse suporte. E segue o fluxo.
Um abraço e até mais.
Legal, está aí o Everson Brizola, secretário de Saúde, no nosso informativo 8h20. Olha só, hein, recadinho, hein, IPTU 2024, em um setor de tributação, desde o início do mês, né, comunica que o IPTU 2024 está disponível para o pagamento, sendo que o mesmo tem 10% de desconto para o pagamento à vista, com vencimento nesse mês que vem, dia 30 de abril. 30 de abril, você paga em uma única parcela com 10% de desconto, ou se preferir, parcelado em 3 vezes, com a primeira parcela vencida no dia 30 de abril, 30 de maio e 1º de julho. Desde já, mais informações, setor de tributação, hein? O setor de IPTU comunica que os talões, né, é orientado que o contribuinte retire no setor de tributos, ou se você tem acesso à internet, semana passada estava fora o site no link contribuintes, mas você pode acessar agora, digita seu CPF e ali você já vai imprimir, né, o boleto, só que o pagamento continua sendo só ainda na prefeitura municipal, inclusive tem tratativas de que seja digitalizado futuramente todos os boletos, os vencimentos do poder público para que possa ser pago pelo aplicativo ou em qualquer banco aqui do nosso município. Também o setor, dando sequência aqui às obras de melhorias da nossa cidade, né, as obras, os calçamentos, as ruas que receberam pavimentação, né, a equipe terceirizada esteve trabalhando no calçamento, né, com a instalação de passeios, também foi destaque, também a conclusão e a sequência ali do estacionamento, né, com instalação de paver junto à unidade de saúde, ao lado da assistência social. 8h22, hein? Na sequência, conexão aí com o Flávio Garcês. Nós voltamos a partir das 10h45 com a conexão pelo Fato Público. Semana que vem tem mais informação. A princípio, presença do vice-prefeito no dia 22, com mais uma pauta, mais uma informação do nosso informativo. Mais detalhes, acessem os portais, os perfis oficiais no facebook.com/pedro.missões, também aí pelo Instagram, que estamos atualizando, do Poder Público e o site em saopedrodasmissões.rs.gov.br. Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões, a união faz a diferença. Boa sexta, se cuidem, tchau, tchau.